Uma audiência pública para debater os impactos econômicos da BR-319 é realizada em comissão da Câmara dos Deputados. O debate realizado nesta quarta-feira foi solicitado pelo deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas, e tinha como objetivo tratar dos impactos que um novo asfaltamento da BR-319 traria à região norte. Além de Sidney Leite, a audiência também contou com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, do Ministério dos Transportes, da SUFRAMA e do INPE. O diretor de Planejamento e Pesquisa do DENIT, Luiz Guilherme Melo, explicou que estão sendo realizados estudos ambientais junto ao IBAMA para a autorização do asfaltamento.
Atualmente, o DENIT já apresentou os estudos de impactos ambientais e nós já obtivemos a licença prévia do empreendimento. A atual fase do licenciamento ambiental, estamos desenvolvendo os estudos complementares solicitados pelo órgão licenciador, pelo IBAMA, que é o Plano Básico Ambiental e o Plano Básico Ambiental Indígena, para que a gente consiga protocolar esses estudos e solicitar a licença de instalação do empreendimento. Com a licença de instalação, nós teremos, então, a autorização para fazer a repavimentação da BR-319.
O coordenador-geral de desenvolvimento regional da SUFRAMA, Igor Costa, diz que a rodovia tem um papel urgente para o polo industrial de Manaus.
A rodovia, ela precisa ter um cuidado para que nós tenhamos um desenvolvimento para essas regiões, principalmente ao entorno da rodovia, e que a gente possa discutir isso mais fortemente para que, definitivamente, a gente saia de uma realidade que já permeia há longos anos, para que a gente possa gerar impactos para a região amazônica de forma geral e especificamente ao nosso PIN, que necessita dessa comunicação mais do que urgente.
Os pesquisadores temem que o asfaltamento do chamado trecho do meio da BR-319 possa aumentar os números do desmatamento e afetar terras indígenas e unidades de conservação que se localizam ao longo da rodovia. Um levantamento feito pela organização InfoAmazônia mostrou que o impacto de 6 rodovias estaduais previstas para se conectarem à BR-319 pode chegar a 40 terras indígenas e 38 unidades de conservação, afetando cerca de 23 mil indígenas. Além disso, uma pesquisa publicada pela revista Nature já mostrou que essa pavimentação pode prejudicar metas climáticas ao acelerar a perda da biodiversidade na Amazônia. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Felipe Fernseit, diz que, além dos impactos ambientais, a BR-319 também teria um baixo retorno econômico e que a melhoria de modais que já existem faria mais sentido para a economia do Estado.
Então, a conclusão é de que o transporte de contêineres de Manaus para São Paulo ficaria 19% mais caro pelo 319 do que pela rota atual de barcaças até Belém e por caminhão de Belém a São Paulo. E se o transporte por navios oceânicos, que é cabotagem, via Porto de Santos, São Paulo, seria 37% mais barato do que a rota atual. Então, o contraste com o 319 é muito maior ainda.
A fala do pesquisador foi rebatida pelo presidente executivo do Centro de Indústrias do Estado do Amazonas, Lúcio Flávio de Oliveira, que disse que a pavimentação não devia levar em conta apenas o escoamento de produção.
Imaginar a rodovia 319 única e exclusivamente para escoar a produção do polo industrial de Manaus é desconsiderar a importância vital na integração regional da região Amazônia Ocidental, especialmente os estados de Rondônia, Amazonas e Roraima.
O deputado federal Sidney Leite diz que não seria correto atribuir os problemas que podem surgir com a BR-319 para a própria rodovia, mas sim a ausência do Estado na região.
Não pode ser imputada a uma estrada a ineficiência do Estado brasileiro. Por quê? Principalmente no sul do Amazonas, há um vazio. Nós não temos a presença do Estado. Vou dar um exemplo muito simples. O Estado do Pará, que é similar ao Estado do Amazonas, um pouco menor, tem 3 superintendências do INCRA. O Amazonas tem 1. Nós não temos uma estrutura do governo federal no sul do Amazonas. Muito menos também do governo estadual.
Em novembro do ano passado, o Ministério dos Transportes criou um grupo de trabalho para discutir a situação da BR-319, com foco na viabilidade da construção e na participação de todos os atores envolvidos. A expectativa era que o resultado fosse publicado até o final de março deste ano, o que não aconteceu até o momento. Questionada pelo deputado Sidney Leite sobre a publicação, a secretária de Sustentabilidade Substituta do Ministério dos Transportes, Paloma Campos, diz que o documento está em revisão, mas foi constatada a viabilidade da rodovia.
O grupo de trabalho ele foi finalizado, tá? Estamos no processo de revisão do relatório para publicação. Tá? Temos algumas conclusões relacionadas que realmente existe a viabilidade técnica e socioambiental da pavimentação desses 500 quilômetros.
Iniciada na década de 70 durante a ditadura militar e abandonada em 1988, a BR-319 é o único caminho rodoviário de integração da capital amazonense ao resto do país.